Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Eu solicito ao vereador Egídio que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 12, versículo 24 a 28, Provérbios de Salomão.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Quem é direito serve de guia para o seu companheiro, porém os maus se perdem pelo caminho. O preguiçoso não consegue o que deseja, mas o homem trabalhador ficará rico. A honradez é o caminho para a vida, mas a falta de juízo é a estrada para a morte. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha hoje em especial, nosso plenário, cumprimentando o Cioca, representante da Ergues, cumprimento a todos os representantes, a Viviane Vasconcelos, Alexandre dos Santos. Também quero cumprimentar o secretário Diego, a Raquel Bittencourt. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura. 24ª reunião ordinária, ata número 24 de 2023. Aos 23 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 24ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores. Com a presença dos seguintes vereadores: Jolsey Alves Gonçalves, presidente; Zulman Cinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Klenobing. Deixou de comparecer o vereador Bispo Padovan. Registra-se que o vereador Marcelo Cardoso Lemos participou da forma remota, às 10 horas e 18 minutos, o presidente, vereador Jolsey Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 12, versículos de 9 a 14. Conclusão: o vereador Jolsey Gonçalves solicitou à vereadora Zulman Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada na íntegra. Após o presidente e vereador Jolsey Gonçalves solicitou à secretária Zulman Cinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 20, protocolado sobre o número 701 de 2023. Foram aprovados os requerimentos 290 a 297 de 2023, protocolados sobre os números 690, 693, 698, 700, 702 de 2023. Foi aprovado o requerimento verbal da bancada do PDT, vereador José Clemente. Registro que o requerimento verbal deverá ser convalidado no protocolo na casa até às 9 horas desta sexta-feira, dia 28/4/2023. Conforme requerimento 280 da mesa diretora, Participou da reunião a gestora Thais Arâmburo, do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, a fim de falar sobre a situação do hospital. A gestora esteve acompanhada do administrador Claudinei Valim e dos assessores jurídicos Dr. Rogério Antunes e Dr. Ricardo Sampedro. Foram aprovadas as indicações 56 e 57, protocoladas sobre os números 683 e 697 de 2023. Foram aprovadas as moções 130, 132, 135 de 2023, protocoladas sobre os números 682, 688, 691, 692, 699 de 2023. Associou-se às moções à bancada dos republicanos. Foram aprovadas participações dos vereadores nos convites 13, protocolados sobre o número 684 de 2023, e no convite 14, protocolado sobre os números 689 de 2023, matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 22, protocolada sobre os números 687 de 2023. O vereador Carlos Delgado, que justifica ausência na reunião ordinária dos dias 20 de 4 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos ofícios números 349 a 356 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos autógrafos números 25 e 26 de 2023. Usou o período das comunicações o vereador Marcelo Lemos, o presidente vereador Jolcei Gonçalves, convidou a comunidade uruguainense para participar do evento de amanhã, 28 de abril, a partir das 9 horas, nesta Câmara, evento Mulheres do Legislativo, com a participação na política e também com a inauguração da Galeria das Vereadoras. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 17 minutos, o presidente vereador Jolcei Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 27 dias do mês de abril de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Certificado da Ergues. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos. Com a palavra a vereadora Azul Mancinello, posteriormente o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigada, vereador Marcelo, por essa gentileza de estarmos juntos, né, nessa grande homenagem, simples, mas com uma grandiosidade do trabalhos tão relevantes, né, que este instituto, né, este órgão representa para nós, uruguaienense. Postulei nesta casa uma moção de congratulações e louvor, juntamente com o vereador Marcelo Lemos, em louvor aos sindicatos dos aduaneiros, alusivo à data do dia 25 de maio, em que se comemora a data nacional da categoria. Com imensa honra, parabenizo a todos os despachantes aduaneiros pela essa data alusiva, destacando a importância dessa classe para a economia, pois estes representam uma parceria estratégica de qualquer empresa que se deseja ter sucesso no mercado internacional. Precisamos estender e enaltecer a grandeza desses profissionais, as suas representatividade, uma vez que são voltados à simplificação dos desembaraços aduaneiros, ao cumprimento das normas legais e, consequente, diminuição de custos aos empresários. Por essas e inúmeras razões, com muito orgulho, que parabenizamos pelo Dia Nacional do Despachante Aduaneiro, com marco de valorização da categoria perante a sociedade. Que Deus venha iluminar, abençoar grandemente o trabalho de vocês, Sioca, os representantes da Isdaergs, o Alexandre, a Viviane. Sejam muito bem-vindos e parabéns pelo excelente trabalho que se tem realizado por Uruguaiana, por toda a nossa fronteira oeste. Obrigada.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Com grata satisfação, bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, plenário, quem nos acompanha através da transmissão virtual, em especial os integrantes do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul. É uma, primeiro, uma grata satisfação, vereadora, apresentarmos juntos esse protocolo aí. A senhora tem a certeza que sempre estaremos à disposição naquilo que for bom para o Uruguaiano. Para quem não sabe, a minha formação é administração de empresas com ênfase em comércio exterior. E a minha profissão lá registrada é ajudante aduaneiro. Eu acabei, quando ia fazer a carteira de despachante, ainda não tinha a prova, para ver como eu estou ficando velho, Alexandre. Ainda não tinha a prova, era só tu ter o prazo dos dois anos de ajudante. E eu tinha o prazo de 2 anos de ajudante, mas acabei ingressando na política, me dedicando à política e não virei despachante. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. E a profissão da minha família, do meu avô, do meu pai, dos meus tios, o despachante aduaneiro, num mundo cada vez mais interconectado das democracias liberais ocidentais, as perspectivas dos acordos comerciais, vereador Canubim, são cada vez mais atenuantes as nossas dificuldades, cada vez mais significativas as nossas melhorias. Então, o papel do despachante aduaneiro, do desembaraçador, daquele que tranquiliza o transportista, tranquiliza o exportador, o importador, tranquiliza a sociedade. Porque enquanto nós não tivermos fronteiras seguras, respeitando as burocracias às quais nós estamos, a quais nós estamos submetidos, enquanto nós temos as fronteiras seguras, respeitando as burocracias às quais nós somos submetidos, nós temos certeza que quando um alimento é testado pelo certificado de origem, ele tem uma qualidade, ele tem uma segurança alimentar. Então, o papel do despachante vai muito além de estar ali no Porto Seco e tal. O papel do despachante é um papel que traz segurança a toda a sociedade. Produtos, cargas que são transportadas por transportistas sérios, com despachantes sérios, vão chegar no seu local com a qualidade do produto, com o produto a qual está especificado. Então, o trabalho do despachante vai muito além do que apenas a apresentação da carga ao porto. Além disso, para nós, Uruguaiana, a importância do comércio exterior é inegável, um dos pilares da nossa economia, talvez o principal pilar, e sem dúvida aquele que tem os salários mais equânimes dentro do nosso setor produtivo. Então, o comércio exterior, em especial o despacho aduaneiro, faz de Uruguaiana, mantém o Uruguaiano numa condição econômica resiliente, tendo em vista todos os percalços que nós estamos atravessando, mas ainda assim o comércio exterior resiste, a nossa magnífica bancada de despachantes aduaneiros resiste, o sindicato atuante. Então fica aqui o meu sentimento, assim como a vereadora Zuma, de congratulações no que foi o dia 25 de abril, dia tão significativo, data tão significativa e tão recente, Sioca, tão recente, para te ver como nós temos, às vezes, a desvalorização de uma profissão tão importante, que o dia do despachante foi ser instituído em 2006. Ah, então, é tão recente, parece que é tão tardio, nós em Uruguaiana ainda não temos uma Secretaria de Comércio Exterior, por exemplo. É tudo tão tardio, tudo tão recente, parece que o que é o mínimo acaba se transformando em algo de grande relevância, mas na verdade é o mínimo. Fica aqui a nossa torcida por dias melhores ao nosso comércio, e tenho certeza que os nossos intervenientes estão trabalhando de forma aguda, de forma incisiva, de forma firme, para que a gente siga lutando pelo desenvolvimento da nossa terra. Então, parabéns aos despachantes aduaneiros, parabéns a essa categoria, a categoria da minha família. É com grande satisfação que hoje fizemos a entrega dessa moção.
Obrigado, vereador Marcelo, vereador Azuma Cinello. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Então, ao pessoal do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, a gente dá os parabéns pelo dia 25, Alexandre, Viviane, o Fábio Sioca, e a gente tem vindo acompanhado o desempenho, Fábio, do nosso comércio exterior, e com os números que tu trouxe junto à tua equipe, aos colaboradores, a toda representante dessa entidade, nos deixou preocupado. E a gente agradece, pois, se nós não tivermos esse sinal de alerta, o que será da nossa cidade de Uruguaiana, que depende sim do comércio exterior. Depende sim da atividade elaborada por vocês, por todo um ciclo, que faz com que as maiores riquezas do nosso país passem sim por maior porto aduaneiro, que é a Uruguaiana, sim, pela quantidade que movimenta, passado através dos dados por vocês ao nosso ministro, que reconheceu e viu a importância não somente da parte em infraestrutura, mas sim da parte que a gente precisa na aceleração dos processos, Fábio. Então, a gente se colocou à disposição e tenho a certeza que nós causou, sim, colegas vereadores, uma grande preocupação nesta casa e também na parte do Executivo Municipal, com os números trazidos pelo Fábio. E logo, logo, muito em breve, a gente terá uma atuação em conjunto, né, Fábio, que a gente tire do papel e comece a fomentar uma recuperação, pois cidades vizinhas estão fazendo isso há algum período e já se provaram ter sido capazes e estão mostrando através de números de crescimento que o Uruguaiana está ficando para trás, sim. Então, a gente precisa agilizar e ter esse trabalho. Parabenizo mais uma vez o vereador Marcelo, pois a família faz parte dessa atividade. A vereadora Zuma Cinello, mas é o Poder Legislativo que se coloca à disposição de toda a entidade, pois envolve o desenvolvimento da nossa cidade. Eu interrompo a sessão para fazer um registro, a entrega da moção, e agradecemos a vocês se fazerem presente nesta casa.
Solicito à secretária que faça a leitura da participação na tribuna livre desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 17, do vereador Zácaro, participa da reunião a senhora Raquel Bittencourt, farmacêutica bioquímica, coordenadora da assistência da farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, para explanar sobre o dia 5 de maio, dia do uso racional de medicamentos.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Senhor presidente, meus colegas, público que nos assiste na rede, que se faz presente. Esse requerimento aí foi para esclarecer um tema muito importante. Vamos botar assim, ó, o antagonismo, o uso irracional, né? Então, mas deixando a brincadeira, é um tema muito importante que requer a atenção de todos, porque é muito importante o uso racional de medicação. Muito obrigado pela participação ao secretário Diego e à Raquel e os demais que se encontram aqui.
A tribuna está à disposição da coordenadora Raquel.
Vereadores, vereadoras, em especial meu amigo e querido vereador Zácaro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre esse tema. Nós estamos entrando na semana do uso racional de medicamentos. O Rio Grande do Sul tem uma lei estadual complementar a uma lei nacional sobre uso de medicamentos. Dia 5 de maio é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. E por que falarmos nesse tema? Porque precisamos, como bem disse o vereador, usar medicamentos de maneira racional. E muita gente vê medicamento sendo usado de maneira, de maneira equivocada. Então, o que vem a ser uso racional de medicamentos? É quando os pacientes recebem aqueles medicamentos que eles precisam para suas condições de doenças, de agravos, para manutenção da vida, recuperação de determinadas doenças, né? Em doses adequadas às suas necessidades. A gente costuma dizer que é o medicamento certo, na hora certa, para o paciente certo. Tá? Porém, nós estamos no Brasil. E o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos no mundo. Nós temos no Brasil uma farmácia para cada 3.300 habitantes, quando a Organização Mundial de Saúde recomenda que se tenha uma farmácia para no mínimo 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Então, nós temos praticamente o triplo. E vocês podem ver, a gente sair aqui no centro, quantas farmácias a gente vai ver uma do lado da outra? Por quê? Então, vamos lá, o porquê. Tem até um meme, né? Eu acho muito interessante quando fala, tem um meme aqui, a gente tem a São João aqui, que é uma das maiores redes do Estado, se não a maior. E tem um meme que fala, eu tenho medo de sair de casa e voltar e ter uma São João em casa. Né? Então, tem um outro meme de um Galdério que sai para ir para a campanha, fica 3 dias na campanha, quando ele volta, tem uma São João instalada na casa dele. E, na verdade, não é a empresa. É, enfim, vamos chegar lá. É como o vereador perguntou, é bom ou é ruim? Pergunto para vocês. Concorrência? Bom, questão de livre comércio, ok. Porém, nós temos graves problemas com a automedicação no Brasil. E a gente chega numa farmácia, vocês vão se deparar com aqueles balcões cheios de medicamentos livres para venda. É um anti-inflamatório, é um analgésico, é um antitérmico. E não vamos longe, nós estamos começando a enfrentar, estamos, não querendo apavorar, mas já apavorando, estamos entrando em alerta em função de dengue. Quem de nós não tinha uma mãe, uma avó, uma tia que nos dava um chazinho de laranjeira com uma S, quando criança? Melhorar o infantil. Cibalena, aspirina. Cibalena, a gente meio que... Eu vou fazer... Nunca ouvi falar nesse medicamento, vereadora. Deve ser novo. Ai, jura, né? Então, o risco que corremos em usar um simples AS num caso de dengue. Um agravamento no quadro de um paciente com dengue que não sabe que está com dengue. Então, temos muitos prejuízos para a saúde quando a gente tem esse livre comércio de medicamentos. Temos dois médicos aqui na bancada. Nas suas especialidades, muito antes de chegarem no consultório de vocês, os dois, os pacientes se entupiram relaxantes musculares. Os LACs da vida, não são, doutores? Todos os LACs. E aí a gente fica vendo, eu tenho verdadeiro pavor e pânico desses LACs da vida. Eu tive uma experiência com um familiar meu, que teve uma insuficiência renal aguda por excesso de relaxante muscular anti-inflamatório de venda livre. Então, a gente vê o quanto é grave a gente usar medicamentos de maneira indiscriminada. E aí nós já vamos para aqueles outros. A gente já fala em antibiótico. Antibiótico para qualquer tosse, qualquer... sintoma respiratório, paciente, aí eu me dirijo de novo aos doutores, já chegam no consultório já, querendo, já sabendo a receita, né? Já sabe o que querem e querem antibiótico. Doenças virais não necessitam de antimicrobianos. Então, a gente tem um consumo indiscriminado e desenfreado de medicamentos. E não é à toa que a gente pega cada dia mais doenças, patologias que estão extremamente resistentes aos antibióticos, por exemplo. Então, a gente precisa, a gente vem de uma sociedade extremamente medicalizada. Então, Tu me pergunta de novo, vereador, se é bom ou se é ruim ter essa quantidade de farmácias? Não considero que seja bom. É ruim. As pessoas, elas usam medicamento de maneira desnecessária. Que vai, exatamente, é muito, é comércio. E aí a gente vem, e aí vamos pensar nos filmes americanos, nas Big Pharmas, né? Que são as grandes indústrias de medicamentos e que estão eternamente patrocinando propaganda subliminares em questão de medicamento, porque vejam só a quantidade de medicamentos que tem numa farmácia. As farmácias, elas se tornaram grandes lojas. São grandes, são gigantes. Há 20 anos atrás, nós tínhamos farmácias bem menores, proprietários nós conhecíamos. Era nosso vizinho, era alguém da nossa comunidade. Hoje, não. Hoje nós temos os grandes conglomerados, né? Então, a gente tem que pensar realmente nisso, né? Na facilidade do acesso ao medicamento. A Organização Mundial da Saúde diz que 50% dos usuários de medicamento faz uso de maneira incorreta. Toma para menos, toma para mais, toma o que não precisa, quando não precisa. 50%. E a sobra, sem falar no impacto ambiental, nós temos medicamentos vencidos que vão contaminar o nosso lençol freático, nós temos resíduos de antibióticos nos animais, na carne que consumimos. É uma cadeia, que não é só o medicamento humano, a gente tem o medicamento do uso veterinário também, hormônios. Então, realmente é um mundo de informações, né, que a gente tem que prestar atenção quando se faz uso de medicamentos. Aqui eu trouxe só para vocês verem, o ano passado, 2022, os antidepressivos movimentaram o maior volume de dinheiro no Brasil, 5 bilhões. 776 milhões de reais. Ansiolíticos. Antidepressivos e ansiolíticos, estamos com sérios problemas de saúde mental. A gente vem de um período pós-pandemia e a gente precisa pensar em como resolver isso. E aí a gente vem para aquela fala da sociedade medicalizada. Precisamos também investir em terapias e tratamentos não farmacológicos. Pessoas precisam de melhor atendimento em serviços de saúde mental, que não necessariamente só acesso a medicamentos. É muito dinheiro que se movimenta. Os que foram mais consumidos em automedicação foram os analgésicos, em primeiro lugar, anti-inflamatórios, antialérgicos. Essas três categorias aqui, eu consigo comprar sem retenção de receita. Em tese e pela legislação, eu deveria apresentar a receita, mas se consegue comprar sem deixar a receita na farmácia. E esses dois últimos, que são os antibióticos e os ansiolíticos, eles precisam deixar a receita na farmácia. E assim mesmo estão em quarto e quinto lugar no maior de consumo pela população brasileira. Então, assim, ó, a gente precisa entender mesmo assim, que é muito complicada essa questão do medicamento. Ao mesmo tempo que falta, a gente tem um consumo muito grande. E com a pandemia, a partir de 2020, nós, no SUS, no Sistema Único de Saúde, tivemos que aportar um volume bem maior de recursos financeiros para várias atividades, incluindo o medicamento. A saber, o medicamento dentro da estrutura do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, é o segundo maior investimento ou gasto, como queiram, financeiro. Só perde para recursos humanos. Nós gastamos muito e muito em medicamentos. Isso nas três esferas. Então, nós precisamos realmente, né, pensar. E com o aumento do acesso via SUS, precisamos aumentar, né, os nossos recursos. Tínhamos pessoas que não acessavam o SUS e que depois da pandemia, com as questões econômicas que o país e que o mundo sofreu, começam a acessar. Então, aqui, ó, 39% das pessoas acessam medicamentos exclusivamente pelo SUS. Tá? As classes A e B, 34% dos indivíduos pertencentes a essas classes utilizam exclusivamente o SUS. Então, SUS realmente é para todos. SUS não é só para pobre, para quem tem falta de recurso financeiro. Se 34% das pessoas pertencentes às classes A e B acessam, o que a gente vai deixar para a classe C e D? Né? Então, é muito, realmente é muito. E não só SUS, e aí entende-se programa a que tem Farmácia Popular do Brasil, que são essas farmácias comerciais que são vinculadas ao Ministério da Saúde e que fornecem medicamentos de uma lista, né, sem custo para o usuário. Para o usuário. Porém, um grande custo para o sistema. Então, assim, ó, e eu acho muito importante, assim, já para a gente ir finalizando, a gente falar que uso racional não é só não usar medicamento. É que a gente use o medicamento de maneira adequada, né? Que atenda às necessidades dos pacientes. E a gente precisa desmistificar o uso de alguns medicamentos. Porque, ao mesmo tempo que eu venho aqui e falo que a população se automedica, a gente tem muitas pessoas que precisam de medicamento e que não fazem uso. Por mito, por medo, por falta de conhecimento e por falta de esclarecimento. E aí eu trago aqui algumas patologias que são doenças crônicas e que muito nos preocupam. Pacientes com diabetes. Eu tenho uma colega que está aqui e que desenvolve um trabalho muito bacana lá na farmácia no bairro Tabajara Brites com um grupo de diabéticos. Precisamos desmistificar, né, Silvana, o uso das insulinas, por exemplo. Parece que a gente está fazendo uma condenação de morte para uma pessoa quando ela chega com uma prescrição de insulina. Quando, na verdade, se ela for bem orientada, souber usar, tiver acesso a medicamento de qualidade, como nós temos com as canetas hoje em dia, que facilitam muito a vida das pessoas, ela vai ter uma qualidade de vida muito bacana. E nós podemos, sim, fazer. Atualmente, tem a direito a usar caneta quem? Pacientes com diabetes tipo 1, de 0 a 19 anos, e pacientes a partir de 45 anos, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Eu já vi paciente colocando por cima da camisa. É total, né? Já está ali, já vamos fazer, já achava. E o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ensinar essas pessoas a usar melhor. E nós também podemos, sim, ampliar essa faixa etária. A gente pode diminuir a idade, e eu sonho que em breve a gente consiga que dos 19 aos 45 anos também, ou seja, do zero, todos tenham acesso à caneta. A caneta, ela é muito mais segura, muito menos traumática. E, para isso, eu já vou aproveitar, vou fazer um parênteses aqui, secretário, me permita. E para pedir, porque já que eu estou aqui, né, não vou perder a oportunidade de pedir para os vereadores que queiram destinar uma emenda para ampliarmos a nossa rede de frios, melhorarmos a nossa estrutura física. Quando tivermos rede de frio adequada, ou seja, geladeiras em quantidade suficiente, local suficiente para armazenar, poderemos ampliar. O Ministério da Saúde tem quantidade suficiente. Então, fica a dica para aqueles que quiserem, né, estamos aceitando. Então, nós precisamos desmistificar, assim como o uso dos dispositivos inalatórios. Quantos de nós já ouviu falar, fulano está usando bombinha? Aquela criança vai ficar viciada em bombinha, isso faz mal para o coração. Não, gente. Se o médico prescreve e se é de uso contínuo, é porque é necessário. E nós precisamos desmistificar isso também. Por incrível que pareça, nesse caso, a gente tem tratamentos que não são eficientes porque muitas vezes os pais deixam de usar por medo. E quando a gente sabe que vai dar uma qualidade de vida muito melhor para a criança. Assim como os medicamentos para HIV e AIDS. E eu sempre trago a fala de um paciente que ele me disse um dia assim, eu perguntei para ele, eu digo, fulano, me fala como é que a tua relação com o medicamento. E ele me disse assim, eu tenho uma relação de amor e ódio. Na verdade, é uma relação de ódio e amor com o medicamento. Quando eu tive meu diagnóstico de HIV, eu fiquei com raiva do mundo, fiquei com raiva de mim, fiquei com raiva de tudo. E o medicamento, todos os dias eu tendo que tomá-lo, ele me lembrava aquilo. E eu, na época, não tinha ideia de como era viver com HIV, me culpava, culpava o mundo por isso. Hoje eu tenho uma relação de amor. Eu sei que esse medicamento, que essas pílulas, são as pílulas que me fazem viver. Eu achei tão bonito isso, assim, eu sempre trago isso, porque é muito verdadeiro isso, né? A gente tem que ter isso. Hoje em dia as pessoas conseguem viver muito bem, por exemplo, com um agravo como HIV. Então, né, a gente tem que desmistificar o uso de medicamentos. Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, né, lá já falei sobre o uso indevido, que 50% das pessoas fazem uso de maneira errada do medicamento, 18% das intoxicações são relacionadas à automedicação, e que uma farmácia em cada esquina não é capaz de curar uma sociedade doente. A gente vive numa sociedade doente, e a gente está medicalizando essa sociedade quando, na verdade, a gente deveria era promover ações para uma vida melhor. Aí eu trouxe aqui bem rapidinho, só para falar para vocês, porque vocês têm muita importância nisso aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a questão da assistência farmacêutica. A gente tinha, até 2021, uma farmácia municipal, né? Uma unidade dispensadora. Hoje a gente tem a farmácia básica municipal, 3 farmácias no bairro, 1 farmácia no serviço de saúde mental, 1 farmácia para medicamentos estratégicos que atende pacientes com HIV, AIDS, tuberculose e hepatites virais. Nós temos 1 farmácia no interior do município e nós temos farmácia atendendo as unidades móveis, né? Então, isso... Nós tivemos a proposição do vereador, que fez o projeto das farmácias nos bairros e que muito beneficiou a nossa sociedade, né? Porque quem que é beneficiado? É a sociedade. O que, que nós pensávamos no começo? Vamos ter diminuição, então, né, na farmácia básica. Vai diminuir o movimento na farmácia básica. Óbvio, era o que nós imaginávamos. Vamos distribuir pelos bairros. Triplicou o movimento. A farmácia continua com seu mesmo público e as outras farmácias têm muito mais atendimentos. A farmácia que a Silvana trabalha, que é lá na SF14, ela atende por dia uma média de 200 a 300 pessoas, né, Silvana? É muita gente. Exato. E, então, essas pessoas, elas não estavam acessando o serviço de saúde. Elas não estavam tendo acesso a medicamento, a qualidade, a orientação farmacêutica. Então, é algo que a gente tem a ampliar e a melhorar. Mas a gente não consegue, assim, ver como era antes, pensar que nós não atendíamos essas pessoas. Né? Farmácia no bairro, tatatã. Opa, não foi mais. Aqui. Aqui foi escolhido pela gestão da Secretaria de Saúde quais foram os locais, né, que foi definido bem estratégico para que contemplasse a maior parte da zona urbana. E aí a gente tem aqui, ó, a nossa farmácia municipal, que está ali na estação férrea, onde ela atende o componente básico e o componente especializado. O que, que é o componente especializado? Aqueles medicamentos de alto custo, os medicamentos judiciais. Ali a gente tem medicamentos oncológicos, as imunoterapias, os imunobiológicos, medicamentos de alta tecnologia estão localizados e armazenados ali, bem como todos os outros medicamentos da nossa lista municipal. Temos 3 farmacêuticas lá, que é a Simone, a Bárbara e a Bruna, e a gente está começando também um serviço de farmácia clínica e de atendimento individualizado. E por isso é bem legal da gente falar, e eu aproveito que eu estou aqui do lado do vereador Egídio, onde as pessoas no seu programa às vezes reclamam que demoram na fila, isso e aquilo. É importante que as pessoas elas tirem isso de simplesmente chegar e levar o medicamento. Né? Eu chego e pego. Eu tenho que pegar e eu tenho que receber orientação. Nós temos na secretaria, nós disponibilizamos os aparelhos de verificação de glicose. As fitas são extremamente caras. Aí as pessoas elas chegam lá com pressa na farmácia e dizem, demoram, é burocracia, e querem me falar isso, que pedir papel, não sei o quê. Se eu não ensinar para essa pessoa como ela usa o glicosímetro, é desperdício de dinheiro público. Se eu não ensinar a ela como ela usa o medicamento de maneira certa, é desperdício de dinheiro público e estou colocando em risco a vida dela. Então, muitas vezes, ali não é banco, para que as pessoas cheguem e sejam atendidas assim de pronto e já saiam correndo. Ela precisa receber essa orientação. E, às vezes, as pessoas não têm essa paciência de esperar. Esse glicosímetro, por exemplo, o médico prescreve, a Márcia tem diabetes, tem que fazer 5 verificações por dia, porque está descontrolado, São 150 fitas que ela vai levar por dia. Aí, o que acontece? Muitas vezes os pacientes deixam o tratamento, infelizmente, alguns vão a óbito e chega o familiar cheio de medicamentos e insumos que não estavam sendo usados. A pessoa ela vai na farmácia, retira e não usa. Mas agora nós temos uma tecnologia, e a minha colega Fernanda, que está aqui, muito nos ajudou a fazer isso, que é, a Márcia usa 150, daqui a 30 dias, quando ela vier, eu vou colocar no computador o aparelhinho dela, e vou ver se ela fez a 150. Aí ela fez só 30, ela fez uma por dia. Não vai levar mais? E vou comunicar ainda ao médico que ela não está fazendo o seu controle glicêmico adequado. Exatamente. E aí a gente vê, por exemplo, ele nos dá assim, por exemplo, está com medições acima de 150. Aparece em vermelho. Eu vou dizer, olha, além de ele não estar fazendo, quando ele faz, está com... o seu controle está péssimo, ou faz hipoglicemia na madrugada. Essas coisas a gente está conseguindo controlar. Então, isso demora tempo. Isso demanda tempo no atendimento. Né? Então, isso é importante também de vocês terem esse conhecimento. Aqui é a farmácia no bairro Ípica, nosso colega David, que nos deixou a semana passada, mas já estamos chamando outra colega. A farmácia no bairro Tabajara Brites, onde a Silvana trabalha. Essa farmácia é de um movimento, vocês não têm noção, muito, muito grande. Ela atende ali, João Paulo, Faraco, Anitta, toda a RBS, Cabo Luiz Quevedo, Coab, Nova Esperança, bomba. Aqui é a farmácia lá na União das Vilas também, que atende bastante gente, nosso colega Eduardo Bem. A farmácia, nós temos uma farmácia para atender os pacientes da rede psicossocial. A gente tem uma farmácia no Serviço de Saúde Mental, uma farmácia lá no CAPS. Uma farmácia itinerante, né, que é da equipe da Saúde Vai ao Campo, que a Camila é a colega que está lá. E também temos a Francisca, que é a nossa auxiliar de farmácia, que também vai na carreta, na unidade móvel. A Central de Abastecimento Farmacêutico, que é o nosso almoxarifado, né? Que já está pequeno para a nossa realidade, assim, mas a gente tenta, dentro das nossas possibilidades, organizar. A gente tem uma farmácia de medicamentos estratégicos, como eu falei para vocês, que atende HIV, AIDS, hepatites, ISTs, tuberculose. E aqui é a nossa equipe, né? Os farmacêuticos e os auxiliares de farmácia. Hoje nós temos uma equipe bem legal, nós temos 12 farmacêuticos e 16 auxiliares de farmácia. Era isso, estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez pelo convite e a Secretaria de Saúde está à disposição.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Parabéns pela explanação. Eu vou fazer um comentário aqui a respeito do tema, que eu esperava uma coisa e eu acho que todos tiveram essa impressão, que vocês tomaram conhecimento de várias variantes aqui. Ela citou, vamos supor, o número de farmácias, né, por habitante, que seria uma farmácia a cada 10 mil. No Brasil tem uma farmácia a cada 3 mil habitantes. E um tema muito importante, que é a compra de medicamento sem receita. Isso, Raquel, tem um contraste, tem um antagonismo ou o contraditório. Muito tem a ver a falta de médico também, facilita esse tipo de... Então, é um tema muito delicado quando a gente fala, porque o fulano compra a receita sem... Tem que ser a conscientização das pessoas, mas também tem o outro lado, não tem médico suficiente para a pessoa. Imagina se todas as medicações que foram citadas aí necessitassem de receita médica. É com o vizinho, é com a consulta antiga, você lembra que o médico... Está aqui o Paulo, que é colega. Quantos pacientes chegam no consultório, aí tu dá o anti-inflamatório? Não, esse aí eu já tomei. Aí tu dá outro. Esse aí também. Quer dizer, o cara já tomou uns 10. Então, e fora os pacientes que eles simulam um problema porque o vizinho tem um problema, mas o vizinho não teve acesso, então ele quer dizer que ele... Mas, enfim, o que mais me chama... E deixar bem claro, Raquel, esse projeto das farmácias não é um projeto de minha autoria. Esse projeto já era um projeto que já tinha, estava em andamento, mas estava estacionado lá e, com o apoio de todos os vereadores, né, a gente conseguiu. Então, esse mérito não é só meu, não, é de todos desta casa aqui. E vocês viram que, aumentando o número de farmácias, a gente achava que ia diminuir a demanda. Isso está provado que não é, né? Eu acho que Uruguaiana ainda carece de umas 4 ou 5 farmácias mais, mas com o tempo, porque vocês viram que o aumento de farmácia não diminuiu a demanda. Então, requer sim, ali na frente, a gente pensar nisso. É um tema muito importante, eu parabenizo, Raquel, pela exposição, a maneira que tu expôs para os colegas. Eu fiquei surpreso, porque fiquei grato também, porque teve várias variantes aí que eu tinha desconhecimento, e eu acho que todos tiveram essa impressão. Parabéns.
Obrigado, vereador Zácaro. Com a palavra, vereador Paulo Clanobing.
Parabéns pela explicação, Raquel. Isso deveria ser feito em todos os lugares. As pessoas acham que tudo se cura com remédio, tá? E na realidade não é assim. O médico precisa aprender a examinar o paciente, tocar no paciente, fazer o diagnóstico e usar o medicamento o tempo mínimo necessário, a dose mínima necessária, tá? E sabendo que todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Segundo, nós, eu e o Zácaro, que viemos de uma área que é a traumatologia e a ortopedia, a gente lida muito com analgésicos e anti-inflamatórios, né? Algum tempo atrás, nós tivemos um colega médico nosso que fez uma insuficiência renal aguda por uso de anti-inflamatório discriminado. Esse é um erro que vem de gerações e gerações e gerações de médicos, achar que anti-inflamatório passa a dor. Tá? Então, ao invés de eu usar um analgésico, que é para dor, eu uso um anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios não se dão com os rins. Eles causam nefrite intersticial, proporcional à dose e ao tempo que o paciente vai usar. Então, grande número de pacientes com problemas renais se deve ao uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Né? Anti-inflamatório a gente usa 3 dias, 5 dias, no máximo, tá? Com dose baixíssima e não para passar dor. Para passar dor é o analgésico. Outra coisa que eu tenho visto, seguido, e a gente já tem uma certa idade, né, Zácar, de acompanhamento dos serviços, né? Receitas com 3 medicamentos, né? Então, é um relaxante muscular, um analgésico, um anti-inflamatório, como se não tivesse no relaxante muscular esses medicamentos, né? Então, são receitas desse tamanho, é por isso que está proliferando farmácias, né? Aquela farmácia, e eu não estou fazendo propaganda, São João, na frente do Big, é a campeã de Uruguaiana. Aquela farmácia fatura, não sei se é verdade, mas 10 milhões por mês ou por ano, alguma coisa assim, me contaram que é assim, ó, uma das maiores São João do interior do estado, né? Porque ela está estrategicamente colocada ali. E a última coisa, Raquel, que eu também acho importante, é a troca do medicamento, né, na farmácia. Então, o farmacêutico, às vezes, ele ganha um bônus para empurrar o medicamento de um outro laboratório. E ele faz a troca ali, diz, não, é a mesma coisa, isso aqui está mais barato, pum. Então, quando o médico usa um medicamento, é porque ele está convicto que aquele medicamento é que vai funcionar. E tem muita diferença entre o medicamento genérico, o manipulado e o industrializado. Porque as empresas que produzem remédios, eles produzem também tecnologia, que é a nanotecnologia. Então, tem medicamentos que tomam um comprimido e ele faz efeito 12 horas, até 24 horas. Tá? Mas daí é trocado lá na frente e a dose não é trocada. Então, esse é um depoimento, né, da nossa preocupação, né, quanto a isso. E, mais uma vez, te parabenizar o meu colega, Dr. Zácaro, pelo projeto, que é dele sim, né, ele pegou de dentro da gaveta e executou. Então, é dele sim, tá? É um projeto sensacional, fundamental, né? E proporcionou acesso às pessoas de baixa renda que não têm dinheiro para vir ali na farmácia central e pegar o medicamento, tá? E dizer que estamos à disposição da Secretaria de Saúde, de ti, Raquel, sabemos do trabalho sério que vocês fazem lá e estamos prontos para ajudar. Vamos atrás de uma emenda, né, Bispo Padovan? Vamos comprar uns frios, ela quer frios. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nessa sessão da terça-feira. Quero cumprimentá-la, enfermeira Raquel, pela sua explanação valiosa, importante. Já a convido para estar na Rádio Líder amanhã, programa Jornal da Letra. Mas eu quero que a senhora nos esclareça duas questões. A senhora iniciou sua fala referindo-se ao número considerável de farmácias que temos. Estamos bem servidos? A senhora disse que não é bem assim. O fato de termos quantidade. Parece que falta qualidade, pelo que entendemos. Não existe uma lei que prevê que estabelecimentos farmacêuticos só podem disponibilizar medicamentos controlados e medicamentos como, por exemplo, para pressão arterial, para glicemia, sob apresentação da prescrição médica? E se isso ocorre, e se existe lei, esses estabelecimentos não estariam infringindo a legislação? A segunda pergunta, nós nos deparamos em algumas circunstâncias de encaminhamentos de pessoas que levam ao rádio pedido de remédios e nós não conseguimos traduzir o que está ali escrito. Pergunto-lhe também, não há uma lei que exija que todo profissional da área da medicina escreva claro aquilo que ele está indicando para a enfermidade da pessoa? Porque em algumas circunstâncias, uma letra pode criar um problema sério. Uma letra não entendida pode criar um problema sério. Não é o caso dos médicos Dr. Zácaro e Dr. Paulo Klenbein, que aqui estão, que têm letra bem legível e bem clara. Muito bem. Mas não existe leis para essas duas situações que eu estou colocando, enfermeira Raquel? E se existe, por que não são cumpridas?
Existe. As leis, elas estão aí e, infelizmente, não estão sendo cumpridas. Em relação ao comércio dos medicamentos, como o senhor bem citou, o que, que diz lá na tarja? É, uso sob prescrição médica. Não está dizendo que aquela receita tenha que ficar. E aí, o brasileiro fez sua interpretação e decidiu, por conta própria, que aquilo ali significaria vender sem receita. Legalmente, a gente só tem que manter receita para aqueles medicamentos que dizem venda com retenção de receita. É óbvio que, é bem como o senhor diz, a lei não está sendo cumprida. Quem deveria fazer cumprir? Fiscalização de comércio, fiscalização sanitária, em todo o país. Por que, que eu falo em todo o país? Se decidirmos aqui em Uruguaiana que vai ser feita esse tipo de abordagem, vai ser feito esse tipo de fiscalização, ali na Barra do Quaraí não é feito, por exemplo. E aí as relações de comércio tendem a serem prejudicadas. Mas não está sendo cumprida a lei. Resumo, vou lhe responder o que o senhor me perguntou. Não está sendo cumprida a lei em todo o país em relação à venda dos medicamentos sem prescrição. Algo tão grave há décadas. Na verdade, desde sempre. Desde sempre. E em relação à letras legíveis das prescrições. Sim, existe lei, existem aplicativos, inclusive, tanto pelo Conselho de Medicina quanto pelo Conselho de Farmácia, que tem canais próprios para denúncias no sentido de comunicar que o prescritor fez algo que se tornou ilegível. Também deveria ser. Nós temos, por exemplo, hoje na nossa rede, na Secretaria de Saúde, todas as unidades elas possuem sistema de informação. E, em tese, todos os médicos, odontólogos e enfermeiros, que são os profissionais prescritores, devem usar o sistema para fazer suas prescrições. A receita já vai sair digitada. Né? E só para a gente dar um encerramento, vereador, eu gostaria de dizer que todas as semanas nós temos uma atualização do nosso estoque, uma atualização pública, bem como a comunicação das faltas dos medicamentos e os motivos de falta. Um exemplo, nós temos falta de ácido valproico, tá? É um anticonvulsionante, tem um nome comercial de Depakene, e aí as pessoas estamos sem. Por que estamos sem? Lá no documento que nós enviamos toda semana, que nós compartilhamos com toda a nossa rede, que vai para o aplicativo da Unipampa, aquele aplicativo Saúl, toda semana está lá o motivo da falta. Esse medicamento em especial é uma falta na indústria, né? Já foi feita a compra, só aguarda que a indústria mande. Às vezes é atraso no processo licitatório, às vezes o transportador não entregou. Está tudo descrito lá o porquê da falta desses medicamentos. São informações públicas e estão disponíveis nesse site, nesse aplicativo da Unipampa, e até o final do mês vão estar disponíveis também no aplicativo Oportuniza da FAMUR.
Muito bem. Da minha parte, obrigado.
Colegas vereadores, a gente quer agradecer a presença do secretário Diego, secretário de Saúde, a coordenadora Raquel, as farmacêuticas, parabenizar o vereador Zácaro, pois importante explanação, como diz o vereador Zácaro, a esta casa. Esperávamos algo mais singelo, mas vem uma apresentação que tirou várias dúvidas, inclusive no uso correto da medicação, no seu manuseio, no como guardar, como doar a medicação também, responsável, não entregar uma cartela que usou 3 e doar 4, talvez tentando contribuir, mas vá aos locais corretos. A farmácia está para aí, a farmácia popular do município está aí. Então a gente agradece a participação. Eu interrompo a sessão para nós fazer um registro, inclusive com o secretário de Saúde e as farmacêuticas, e parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido a nossa cidade. Obrigado a todos. Retomamos a sessão. Solicito ao secretário, ao vereador Egídio, que faça a leitura da participação nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Conforme o requerimento número 273, o vereador Clemente participa da reunião o senhor Pedro dos Anjos, presidente da Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana, para explanar sobre o Carnaval Fora de Época de edição 2023 e o planejamento para o Carnaval Fora de Época de 2024.
Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador José Clemente.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Quero cumprimentar sua excelência, vereador João Sei, que preside o Poder Legislativo em Uruguaiana. Cumprimentar suas excelências, vereadores e vereadoras aqui presentes. Cumprimentar o plenário que nos acompanha nesta manhã, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, o presidente da SESBRO, da Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana, senhor Pedro dos Anjos, que também preside a Escola de Samba de Oxuxa na Zebra, atual campeã do nosso maravilhoso carnaval. E inicio por aqui falando maravilhoso, Pedro, porque no resgate, literalmente, do carnaval fora de época de Uruguaiana, num esforço conjunto do poder público municipal, através do poder executivo, na pessoa do senhor prefeito municipal, através da Associação das Escolas de Samba e principalmente pelo trabalho, e aí está a pessoa de quem conduz, e deve ser com maestria, o trabalho de resgatar, de ter a percepção de tudo aquilo que é preciso para que, no momento em que se trazia de novo uma das maiores festas populares do Rio Grande do Sul, que é o nosso carnaval. E nesse trabalho, o Pedro dos Anjos, obviamente que não sozinho, com a sua diretoria, mas é preciso ter esta pessoa que tem a referência de fazer o trabalho, trouxe com todo o esforço, o nosso carnaval para que fosse realizado, obviamente, com o amparo do Poder Executivo. Temos falhas? Claro que temos falhas. Temos problemas? Sim, temos problemas. Mas o carnaval foi o que foi e foi o exemplo de novo, não somente talvez para o Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil, a repercussão que tem nosso carnaval. Então nada mais justo do que nós trazermos a pessoa que se empenhou junto às demais escolas de samba, mas como presidente da SESBRO, e também contar para nós quais são as perspectivas ainda para o ano de 2024 agora, para a realização desta festa que traz inúmeras divisas aqui para o município de Uruguaiana. É nesse sentido o nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço, vereador Clemente. A tribuna está à disposição do senhor Pedro dos Anjos.
Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhoras vereadoras. É com satisfação que venho nessa casa para falar sobre a realização do Carnaval 2023. Estou à disposição de vocês. Bom dia também ao público que está aí presente, né? Mas estou à disposição de vocês a qualquer pergunta sobre o Carnaval 2023.
Bom, 2023 nós já sabemos do êxito, né? do sucesso que fez. Então, se me permita, senhor presidente, o que nós gostaríamos de saber é da perspectiva. O ano 2024, teremos melhorias? Se acontecer de acordo com o que foi o ano 2023, já está de bom tamanho. O que existe de novidade com relação ao próximo carnaval?
Bom, em primeiro lugar, vou falar então de 2023. Muito bom. Êxito que foi o carnaval. Tá? Por quê? O carnaval foi resgatado devido a uma pandemia, né? Devido à pandemia, então nós tivemos várias dificuldades para realizar o carnaval. Principalmente 2 anos, quase 3 anos parados, as escolas totalmente sem abertura das suas sedes, até devido à pandemia, mas muitos trabalhando em prol do carnaval de 2023. Eu quero agradecer essa casa, né? ao presidente Juca, ao vereador, a todos os vereadores que nos auxiliaram em fazer o Carnaval 2023. Porque o Carnaval 2023 era o resgate de uma, de alguma coisa que tinha acontecido em 2020. 2020 simplesmente não aconteceu a terceira noite. E por não acontecer a terceira noite, nós tivemos muita dificuldade com falta de credibilidade, tá? Por algumas pessoas irresponsáveis que não conseguiram realizar por falta de PPCI, por falta de montagem de avenida. E a gente trouxe isso, essa dificuldade tão grande, devido a ações que foi movida contra a prefeitura, contra a SESBO, contra todos os envolvidos, e que tivemos que resolver antes para realizar o carnaval. Então, posso dizer aos senhores que eu agradeço muito, muito as escolas de samba, que com todas as dificuldades, né, todas as dificuldades, conseguimos fazer o carnaval de 2023, e o sucesso absoluto que foi. Também podemos falar assim, tivemos dificuldade para realizar, tivemos, mas o grande carnaval de Uruguaiana não foi medido esforço pela Câmara, não foi medido esforço pela Prefeitura Municipal, através do prefeito Rony Mello, através do secretário Paulo Fossari, né? Então, posso dizer para vocês assim, que foi um esforço de todos em prol do carnaval. Daí, eu estou muito satisfeito em ter participado desse evento, participado em estar na frente para fazer o carnaval. E espero, né? Espero que o carnaval de 2024, eu quero dizer para vocês que eu estou passando, houve uma eleição na SESGRO, e tem novo presidente que se chama Jorge Ubiracim. E devido a isso, com certeza, é essa pessoa que vai tratar sobre o carnaval de Uruguaiana, próximo carnaval de 2024. Tá? Eu só digo assim que o carnaval de 2023 a gente pôde realizar com todo o esforço. E 2024, eu acho que quem pode falar futuramente sobre esse carnaval é a nova diretoria.
Presidente Pedro dos Anjos, colegas vereadores, o que a gente acompanha agradece, presidente, foi pelo senhor ter encarado o desafio e a ter aceitado da recuperação, e nós como poder que representamos a comunidade de Uruguaiana e se preocupamos desde o início na realização desse festejo, e onde havia também um aporte financeiro, aporte público, e várias vezes, presidente, vereador Clemente, participamos de algumas demandas chegadas por parte da comunidade, que causavam, era muito preocupante, mais uma vez, a frustração na realização de um evento que conta com a participação popular de Uruguaiana, inclusive quando existe o aporte financeiro, um aporte de recursos públicos. E a gente agradece, sim, tenho a certeza que vimos o empenho de toda a comissão em trabalhar e resgatar esse festejo da comunidade de Uruguaiana, e não tivemos grande problema, sim, a Câmara dos Vereadores acompanhou várias etapas da preparação desse evento, até a realização dele mesmo, colegas vereadores na parte interna da avenida, na parte externa, buscando que fosse respeitado o direito da comunidade, respeitado a parte da ação, inclusive junto ao Ministério Público, que tinha uma ação com a realização do evento anterior, e o que a gente diz que tivemos êxito. A comunidade do Uruguaiana ganha com isso, a credibilidade deste evento também, e eu tenho certeza que os planejamentos já iniciaram para que 2024 Uruguaiana dê seguimento a essa recuperação que aconteceu nesse ano de 2023, e a gente vê que tem as autoridades que fizeram presente, a participação de alguns representantes a nível federal, nível estadual, que também se colocaram à disposição de contribuir para a realização já de 2024, e quem ganha é a comunidade de Uruguaiana, pois a fomentação do comércio se deu, foi notório, quando nós tínhamos já menos de um mês por parte da rede hoteleira, informação de que 80% das partes de hospedagem já estava lotado. Na própria semana anterior, fomos procurados pelo colega, junto ao vereador Clemente, também a preocupação que já estava lotado, né, praticamente 7 dias, e correndo de atrás para dar o suporte, e a gente viu que, graças a Deus, não houve maiores danos. Também cumprimento aqui o Quirino, um abraço desta casa, ao Quirino também, que tem uma participação muito importante, a entidade carnavalesca, e Pedro dos Anjos é isso, quando assumi a responsabilidade, vocês assumiram lá e tiveram êxito, sim, a pressão de conta nada mais é do que uma responsabilidade de quem está à frente daquela entidade, e nós, como Poder Legislativo, também agradecemos, porque é importante, nós também prestamos conta à comunidade que teve essa casa dia a dia fiscalizando e acompanhando. Com a palavra, o vereador Zé Clemente.
Complementar aqui, senhor presidente. O carnaval e a sua importância, no sentido de que também nos traz incremento, inclusive no orçamento, pela cadeia produtiva do carnaval, que a gente tem conversado sobre isso, tudo aquilo que o carnaval agrega, envolve, citaram-se aqui dentro da cadeia produtiva em outras oportunidades já, os artesões, essas empresas que trabalham com funilaria, desde o soldador, como falei, do artesão, o próprio comércio, a rede hoteleira, restaurantes, enfim, tudo isso o carnaval faz com que esta cadeia produtiva traga também retorno aqui para o município. E o trabalho realizado, e acredito por vários de nós aqui, que auxiliaram dentro de tudo aquilo que os vereadores e o Poder Legislativo podem fazer. Eu lembro aqui de quando o deputado federal Afonso Mota esteve bem antes do carnaval, nós conversamos com ele, junto às escolas de samba, e o presidente Pedro estava junto, o vereador Marcelo nos acompanhava lá também, quando se construiu ali a primeira remessa de um valor de emenda parlamentar, na época de R$200 mil, para auxiliar o carnaval. E agora, pós-realização do carnaval, ainda a preocupação nossa, e o deputado federal Afonso Mota, mais uma vez, remete à Uruguaiana um valor de R$100 mil para que aqueles saldos que ainda possam ter a preocupação de algumas agremiações do carnaval, elas pudessem também receber um auxílio dentro desse valor, e já foi isso encaminhado ao Poder Executivo para que remetesse a Associação das Escolas de Samba para contribuir aí naquele, vamos dizer, entre aspas, o rescaldo, né, Paulo, Pedro, que se faz pós-carnaval. Então, é um trabalho, claro que, como disse aqui, pode ter falhas, sim, com certeza, pode ter, já tivemos várias dificuldades, teremos dificuldades, mas o importante é que cada passo que se dá pós-pandemia para a realização de uma festa dessa proporção, né, nós possamos aí todos juntos construir aquilo que é melhor para todos dentro da comunidade uruguaiana. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Pedro, dá os parabéns pela gestão e aproveitar, todos sabem a paixão que eu tenho pelo carnaval, e eu já tinha falado em outros lugares, e aproveitar o momento como vereador, trazer esse tema que é a construção de um, não só um sambódromo, enfim, um centro de eventos, até para que os colegas evangélicos também possam participar, porque a gente tem que respeitar, né? Muitas vezes eu pedi dinheiro para a Cova, para o Padovan, para a Zuma, né? E, enfim, levantar essa lebre aqui, eu acho que a Uruguaiana merece. Nós temos uma tradição, né? Para quem é da terra sabe, que é o futebol, que eram as três forças aí, Uruguaiana, Ferrocarril e Saviana. Nós temos uma marca muito forte na tradição gaúcha, que é a Califórnia da Canção Nativa. E o nosso carnaval também não está longe disso. Então, eu acho que está na hora, né? Tem muito dinheiro público envolvido nisso. Toda vez que tem que montar a avenida, nós gastamos aí quase 1,5 milhão para montar. E se nós pararmos para pensar, nós já éramos para ter o nosso centro de eventos, né? Vamos dizer o sambódromo, porque para outros eventos, Semana da Pátria, Gaúcho, né? Enfim. E deixar aqui o segundo parabéns pela conquista, que eu não tive a oportunidade de falar, assim como tu, Pedro, foste um vencedor, eu como coviano também, porque todo coviano que entra na avenida entra para ganhar do Roxinol, nós ganhamos do Roxinol, então nós estamos de parabéns. Um abraço.
Agradeço a solicitação do vereador Clemente, a participação do nosso Pedro dos Anjos.
Obrigado, Zacro, obrigado, mas eu quero dizer assim, ó, em primeiro lugar, fiquei muito feliz, sim, muito feliz com o título do carnaval, mas eu fiquei muito mais feliz pela realização do carnaval. E quando o Zácaro fala, quando o vereador Zácaro fala sobre a praça de eventos, tá, a gente já tratou com alguns vereadores da casa, inclusive já tem duas áreas que a gente pode buscar a fazer essa praça de eventos, né? Uma praça de eventos que não seja somente para carnaval, porque todo mundo pensa que se fizer um sambódromo vai ser somente para carnaval. Não, queremos uma praça de eventos até para deixar de gastar todo esse dinheiro que se gasta no carnaval e o que atrapalha também a cidade em si. Sei que vai ser muito difícil uma mudança do carnaval da Presidente Vargas para essa praça de eventos. Mas, tem dois locais no qual já também tem gente também querendo esse local. Eu quero dizer assim, a gente já fez uma vistoria sobre isso, né? E de repente vai vir a essa casa aqui esse pedido com a próxima diretoria, eu tenho certeza, né? A próxima diretoria vai estar tratando isso aí. Eu já tratei isso aí, falo para os vereadores aí. Eu vou ser muito educado, eu acho assim que no momento que eu estou passando o cargo, eu acho que a próxima diretoria que tem que trabalhar. Embora eu vá estar junto, porque eu estou presidente da Deus Xuxa na Zebra também, vou estar junto com a próxima diretoria, porém a responsabilidade vai ser totalmente passada para eles trabalhar em prol do carnaval. Eu quero agradecer ao vereador Paulo Clenobin, tá? na época presidente dessa casa, também foi destinado uma verba para o carnaval. Eu quero agradecer à Prefeitura Municipal por ter destinado essa verba também para o carnaval. Quero agradecer ao deputado Frederico Antunes por uma emenda para o carnaval. Quero agradecer ao deputado Afonso Mota por essa emenda do carnaval, no qual, se não tivesse, eu quero só deixar bem claro isso, se não tivesse essas emendas, as escolas de sambas não teriam um centavo para fazer o carnaval. Tá? Porque da avenida, eu quero dizer para vocês que com todas as dificuldades e todo o descrédito que teve, a gente não conseguiu vender 40% da avenida. E isso eu posso dizer para vocês que agora, dia 9 de maio agora, vai ter uma prestação de conta, tá? Prestação de conta do produtor e uma prestação de conta da SESGRO, tá? Para deixar todos vocês, todos os senhores, a par do que aconteceu com o carnaval. O descrédito era total, ninguém comprava, e outra, né? Uma grande parte de carnavalesco torcendo contra o evento. Tá? A gente começou a vender o carnaval, 15 dias antes do carnaval. Tá? E sobre isso nós tínhamos dentro da expectativa de vendas, 200 mil para cada escola. A gente conseguiu repassar 52 mil em camarotes e frisas. Tá? Então, se não tivesse esse aporte financeiro do poder público, nós não teríamos carnaval. Então, eu espero, né, espero que isso continue da parte dos senhores, buscando verbas para o carnaval, até a gente conseguir montar ou buscar esse centro de eventos, né, essa praça de eventos, para que o carnaval não dependa de montagens com grande valor. Tá? A gente está gastando em torno de 2 milhões e meio, doutor Zácaro, de avenida para montar. Isso é um valor, que se nós carnavalescos buscar essa praça de eventos em cinco anos, junto com as emendas parlamentares, junto com o poder público, está pago. E toda a sociedade terá um palco, né? Toda a sociedade terá um palco para fazer os seus eventos.
Muito bem. Pedro dos Anjos, a última perguntinha, bem rapidinha. A questão da última noite do Carnaval 2022 está sob júdice? Está resolvida essa demanda? Em que pé está essa situação?
Ainda temos. A gente conseguiu, vereador Egídio, dentro do pagamento, nós tínhamos uma dívida com o Ministério Público de 300 mil reais. 500 mil reais. A gente conseguiu pagar 300 mil. A gente, até o momento, estava lutando para pagar os outros 200 mil. Temos que pagar para acabar essa ação. Tá? Mas eu digo assim, isso aí eu acho que é o hoje é o mais simples, né? É o mais leve do que o carnaval passado. O carnaval passado teve muitos problemas. A gente, para resgatar o carnaval, e eu digo resgatar o carnaval, que é o maior evento do sul do Brasil. Ele é considerado o terceiro melhor carnaval do Brasil, que ainda a gente tem um pouco de dúvida, mas é o maior evento do sul do Brasil. É um carnaval que deixa dividendos para o município muito grande. E eu quero dizer assim, ó, eu falei que a gente conseguiu, através de emendas parlamentares, a verba de emendas, mais a verba da casa, mais a verba da prefeitura, a gente conseguiu em torno de R$1 milhão, que deu 125 mil para cada escola de samba. Tá? Eu digo que uma escola de samba hoje, ela não deixa de gastar 350 mil. Então, vereador Clemente, essa verba que está vindo do deputado Afonso Mota, nesse momento, eu quero dizer assim, ó, é R$100 mil, que se for dividido para todas as escolas, vai dar em torno de R$12.500. É muito bem-vindo para as escolas de samba. Tem muitas escolas que ficaram, muitas não, a maioria ficou devendo. Então, eu digo assim, o trabalho é muito grande e eu quero pedir assim, ó, em meu nome, tá? E tenho certeza que da próxima diretoria da SESGO, né? É o empenho dessa casa em buscar fomentar este que é o maior evento de Uruguaiana.
Vereador Egídio, só para esclarecer, em nome do Poder Legislativo e a participação de todos os colegas vereadores, toda vez que passa nessa casa e a preocupação quanto à realização desse tipo de evento, e como mesmo disse o presidente dos Anjos, são R$2,5 milhões todos os anos, a preocupação do comércio local também com os transtornos que a nossa Avenida Presidente Vargas passa. Então, é muito importante isso aí. A gente fala em tratativa já com o governo municipal, num local, um centro de eventos para realização, um evento cívico, vereador Zácaro, que é como já citado pelo senhor, e está avançado sim, já houve sinalização, o vereador Delgado não se encontra na casa, mas a gente já fez algumas reuniões com o Executivo Municipal quanto à destinação desse local e na captação de recursos, como falou agora o Bispo Padovan, que é importante, que é um centro que realizará todos os eventos em Uruguaiana. E tenha certeza que, como mesmo diz, pelos primeiros estudos, em 5 anos estará pago. Tenho certeza, isso é um sonho para a nossa comunidade, que irá ter um local, porque você falava em pastoril, você falava em várias etapas, mas o momento que a gente tem um evento onde realiza os desfiles cívicos, também a parte evangélica, a parte cristã de Uruguaiana, nossas romarias, tudo pode ir para esse local. Então, tenha certeza que o Poder Legislativo tem participado quanto a isso, está buscando, e se Deus quiser, muito em breve, já estaremos lançando aqui. Eu interrompo a sessão para fazer um registro com o presidente. Desculpa, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, só quero fazer o registro. Como já foi feito, cumprimentos a todo mundo, todos envolvidos e tal. Também o vereador Clemente já discorreu, o Pedro já discorreu um pouco sobre a emenda do deputado Afonso Mota, que foram 200 mil numa primeira parcela e agora tem mais 100 mil, totalizando R$300 mil, em apoio ao nosso carnaval. A prestação de contas ocorrerá no dia 9 de maio. Eu acho que é importante que nós tenhamos alguma representação dessa casa para assistir, ou depois a prestação de contas venha para cá. Independente disso, eu quero te cumprimentar, Pedro. Te cumprimentar não só pela nossa relação pessoal, pela relação de carinho que é recíproca, mas pelo trabalho que foi feito. Os grandes homens, esses nós conhecemos em momentos de crise. E às vezes, quando nós assumimos determinadas funções, quando a situação é tranquila, tem um ditado americano que diz que o que dá mais lucro no mundo é um banco. A segunda coisa que dá mais lucro no mundo é um banco mal administrado. E isso serve para tudo na vida. Às vezes, a gente, quando a coisa está tranquila, é fácil. É fácil gerir. É fácil gerir uma empresa que está no verde, uma associação que está no verde, uma entidade que dá lucro, é fácil. Brabo é quando tem prejuízo, quando tem descrédito, quando tem dificuldades que são externas, são exógenas às competências daqueles que estão liderando. Então, se nós tivemos carnaval em 2023, teve uma comunidade que participou, teve entidades que se envolveram, as escolas de samba maravilhosas, o poder público que atuou, as emendas dos deputados, tudo. A Câmara que olhou para o carnaval, tal, o Cano Bin que fez o repasse. Mas se nós tivemos carnaval em 2023, nós tivemos porque teve a liderança do Pedro dos Anjos. Tu mostrou teu tamanho, tua importância, tua capacidade e todo o esforço teu, da Nara, da tua família, não só colocando a campeã na avenida, a nossa escola do Xuxa na Zebra, mas também organizando, administrando aquilo que parecia inadministrável. Organizando aquilo que parecia sem condições alguma de organização. E tu fez. Tu é um grande cidadão do Uruguaiana. Tu é um grande cidadão do Uruguaiana. Eu tenho muito orgulho em dizer que sou teu amigo. Obrigado, como parlamentar, como uruguaienense, como amante da arte carnavalesca, obrigado. E como parlamentar e cidadão uruguaienense, eu dou os parabéns. Belíssimo trabalho.
Obrigado, vereador. Eu fico lisonjeado, né, em ouvir o Marcelo. O Marcelo é um menino que é um menino que a gente ajudou desde criança. Mas Marcelo, eu te agradeço. Eu sei que isso partindo de ti é verdadeiro. Mas eu agradeço a todos vocês, principalmente a casa aqui, ó, a casa que nos abriu oportunidade e entendeu o que é o carnaval. O carnaval ele é muito importante. Ele é muito importante para o município. Eu sempre disse que toda vez que eu vim nessa casa, eu tive um sim e um não verdadeiro. E eu gosto muito. Eu gosto muito quando me dizem não. Tá? Quando me dizem não, porque é melhor um não verdadeiro do que um sim, um tapinha nas costas e por trás de ti não falar a verdade. Então, vereador Padovan, eu estou falando justamente do senhor. O senhor me deu um não e eu respeitei. Eu respeito porque um não verdadeiro, às vezes, é muito melhor do que um sim sem convicção. Eu quero dizer para vocês todos que eu agradeço muito ter participado hoje nessa casa. E deixo dito que a próxima diretoria ela tem a responsabilidade de fazer muito mais do que nós fizemos. Porque hoje o carnaval é uma realidade. O carnaval, além de ser realidade, a credibilidade voltou. E é muito melhor trabalhar com crédito do que com descrédito. Com crédito, tu pode fazer muita coisa. Eu quero dizer para vocês que no carnaval passado, ninguém quis um contrato, ou seja, com a nossa produtora, um contrato com a SESGRO, sem ter dinheiro na frente para pagar. Foi muito difícil. O som a gente conseguiu 10 dias antes. Os tapumes para fechar a avenida, você conseguiu 15 dias antes. Porque todo mundo queria dinheiro adiantado, porque não tinha crédito. E como a gente dependia? A gente dependia da venda da avenida, então faltou muita coisa. A gente pode dizer assim que teve muita dificuldade. Mas eu deixo para vocês aqui o meu abraço e o meu agradecimento por ter participado nesse dia e falado sobre carnaval e dizer assim, ó, sorte, toda sorte à próxima diretoria. Eu estarei lá porque sou presidente ainda da Deus Xuxa na Zebra. Todos eles que vão trabalhar na frente agora buscando os recursos para o próximo carnaval, com certeza eu estarei junto, tá? Com certeza eu estarei apoiando para que consigamos realizar o carnaval de 2024 muito melhor do que esse carnaval.
Obrigado, presidente. Anjos, interrompo a sessão para fazer um registro. Desculpa, vereador Paulo Clambim.
Obrigado. Só queria felicitar o Fábio Oliveira, meu assessor, mais novo presidente de Escola de Samba de Uruguaiana.
Parabéns ao Fábio, né?
Ao Marduque. Né? Obrigado.
Interrompemos a sessão para fazer um registro com o Pedro. Convidamos o Fábio Quirino também para se somar aqui ao presidente de honra também, o Marcelo. Aparece à frente aqui. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento número 298, protocolo 725 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações dos procedimentos que estão sendo adotados para o início das obras de reformas e melhorias no banheiro público da Praça do Barão. Requerimento 299, protocolo 726 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações sobre providências adotadas em relação à indicação número 27 de 2023, que assinala melhorias no escoamento pluvial nos fundos do ESF2 Marduk. Requerimento número 300, protocolo 727 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo estudos para viabilização da colocação de semáforo e sinalização vertical, pintura de sinalização horizontal no cruzamento entre a Rua Flores da Cunha e a Avenida Fernando Ferrari. Requerimento 301, protocolo 731 de 2023. Vereador Zácaro solicita ao Executivo veículo para barragem São Churi, a fim de auxiliar no atendimento à população do interior. Requerimento 302, protocolo 733 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo intensificação da fiscalização de cavalos soltos em via pública e em anéis viários da cidade. Requerimento 303, protocolo 724 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo implementação e melhorias nas rampas de acessos a pessoas portadoras de deficiência nas esquinas da Praça Barão do Rio Branco. Requerimento número 304, protocolo 737 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na quadra 8, em frente à casa número 22, no bairro Nova Esperança 2, e luminária completa na rua 14 de julho, em frente ao número 2383. Requerimento 305, protocolo 738 de 2023. Vereador Marcelo Lemos reitera ao Executivo o requerimento verbal número 28 de 2022, que solicita informações sobre as obras do Estádio Ferro Carril. Requerimento 306, protocolo 740 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo providências quanto ao esgoto a céu aberto localizado na Rua Prado Lima, em frente ao número 4573, no bairro São João.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 67, protocolo 729 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo estudos técnicos buscando soluções ao alagamento provocado por fortes chuvas que abrangem o bairro Emílio Brandi, Coab 2, e valetão próximo ao empório do viaduto, na rua Miguel Beleza, em frente ao número 861, no bairro Cidade Nova. Indicação 68, protocolo 730 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo revitalização da sinalização horizontal no cruzamento das ruas Domingos de Almeida e José Garibaldi. Indicação número 69, protocolo 741 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, reitera ao Executivo a indicação número 60 de 2022, que trata sobre melhorias no banco de sangue do município do Uruguaiana.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 136, protocolo 711 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à EEEF Dom Hermeto pelo aniversário da escola 15 de maio. Moção 137, protocolo 715 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Ensino Fundamental Cabo Luiz Quevedo pelo aniversário da escola dia 6 de maio. Moção 138, protocolo 716 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Cirilo Zadra pelo aniversário da escola dia 17 de maio. Moção 139, protocolo 717 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica Dom Fernando Mendes Tarragô pelo aniversário da escola, dia 23 de maio. Moção 140, protocolo 718 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica Dr. Crespo de Oliveira pelo aniversário da escola, dia 29 de maio. Moção 141, protocolo 719 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Infantil Casinha da Emília pelo aniversário da escola, dia 29 de maio. Moção 142, protocolo 720 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Cândido Rondon pelo aniversário da escola, dia 24 de maio. Moção 143, protocolo 721 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Estadual de Ensino Médio Dr. João Fagundes pelo aniversário da escola, dia 15 de maio. Moção 144, protocolo 722. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica Professor Patrício Lopes pelo aniversário da escola, 25 de maio. Moção número 145, protocolo 742 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Infantil Tia Mercedes, pelo aniversário da escola, 27 de maio. Moção 146, protocolo 723 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Chica, pelo aniversário da escola, em 18 de maio. Moção 147, protocolo 728 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao programa Pudilupin, obrigada. Pelo primeiro ano das atividades jornalísticas, moção 148, protocolo 736 de 2023, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor José Cury.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções...
Bancada Republicana, se soma as moções.
A bancada PSB também.
União Brasil também, senhor presidente.
Progressista, se soma as moções. As moções estão aprovadas. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, projeto de lei número 56, protocolo 732 de 2023, Poder Executivo, dispõe sobre a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do Município. Comissão Especial, projeto de lei complementar número 1, protocolo 739 de 2023, vereador Marcelo Lemos, altera e acrescenta dispositivos na Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do Município, consolida a legislação tributária e dá outras providências.
Solicito aos senhores líderes de bancadas que façam a indicação dos vereadores para a composição da comissão especial que analisará a PLC 1 de 2023.
Bancada Republicanas, o senhor doutor Paulo.
Bancada PDT indica o vereador Marcelo Lemos.
Vereador, eu indico o vereador Carlos Delgado.
A nossa bancada indica, entre todos, a vereadora.
Correspondências recebidas de diversos. Registramos os nomes para os vereadores Cristiano Bonapace, Márcia Fumagalli, vereador Marcelo Lemos, vereador Delgado e vereador Paulo Clenobing. Correspondências de diversos.
Ofício número 52, protocolo 712 de 2023. DENIT encaminha respostas aos ofícios 227 de 2023, requerimento 175 do vereador Carlos Delgado. E-mail número 22, protocolo 713 de 2023. 10ª Coordenadoria Regional de Educação encaminha resposta ao ofício número 337 de 2023, requerimento número 250, do vereador Paulo Clenobing.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 53, protocolo 734 de 2023, Executivo encaminha comunicação interna em respostas aos requerimentos 208 da vereadora Zuma, 206 e 207 da vereadora Márcia Fumagalli, 212 do vereador Padovan, 35, 168 do vereador Marcelo Lemos e 204 do vereador Zácaro. Ofício número 54, protocolo 735 de 2023. Executivo encaminha a comunicação interna em respostas aos requerimentos número 218 e 221 da vereadora Márcia Fumagalli, 160 e 226 do vereador Bispo Padovan, 224 e 225 do vereador Marcelo Lemos.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 357 a 360 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 25ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.